4:11, começando aqui o CBN Esporte, segunda edição. A nossa Claudete tá mandando aqui uma mensagem. São 69 dias já de home office. Quanto tempo, hein, Claudete? Obrigado aí. A Claudete tá contando na folhinha. Tá certo, então. Começando aqui o CBN Esportes, já dei uma boa tarde aqui para o João Carlos de Freitas. Assim que o nosso entrevistado estiver na linha, eu já vou fazer a chamada. Está na linha, né, Bolacha? Muito bem. Estamos em contato com o Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte Preta. Como vai, Juvenilson? Boa tarde.
Muito boa tarde. Eu tô falando com o João Carlos.
Você tá falando agora com o Marco, daqui a pouco vai falar com o João.
Marco, tá ok. Boa tarde, Marco, tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia. Ô Juvenilson, você que é o preparador físico da Ponte Preta, eu imagino como deve estar sendo o seu trabalho, né? Como que está sendo feito todo esse trabalho de preparação física com elenco via videoconferência?
É, o novo momento e um novo desafio, né, para todos os preparadores físicos, fisiologistas, enfim, comissão técnica em geral, porque saímos do nosso habitat, né, o atleta saiu do habitat natural, que é o campo, que é a sala de musculação, enfim, e então nós estamos tendo que ser um pouquinho criativo também, para poder atender as necessidades de todos os atletas, né? Essa realmente tem duas situações que eu vejo assim bastante difícil e que nós estamos tendo que trabalhar para solucionar, que é muitas vezes o espaço que o atleta tem para treinar, né? Muitos moram em apartamentos, enfim, espaço pequeno, e também a falta de acessórios, né? E eu não digo nem assim equipamentos de alta tecnologia e tal, são equipamentos simples, mas que isso ajuda muito no dia a dia do treinamento e que, infelizmente, nesse momento, a gente não tem disponibilidade. Então, o trabalho essencialmente é com o peso do corpo, né? E algum colchonete, uma toalha, a bola que o pessoal conseguiu, mesmo a bola do filho, para aqueles que têm filho, enfim, prestar ali para a gente poder ser um pouquinho mais criativo e dinâmico, né, nos exercícios, para que a motivação também fosse maior dos atletas.
Você hoje está em Londrina, é isso?
Exatamente.
Tá. Você é de Londrina?
Eu sou de Londrina, isso.
É, bela cidade, viu?
É, muito boa.
Cidade muito boa. E temos a CBN Londrina. Sim. O nosso, não sei se você conhece o Amarildo.
Não conheço.
Não conhece, mas não conheço. Ele que tem aí a CBN Londrina, já estive aí duas vezes. Ô, cidade gostosa essa Londrina, viu, o Juvenilson? Agora sim você vai dar uma boa tarde para o João Carlos de Freitas. João?
Ah, ok. Boa tarde ao Juvenilson, né? Muito obrigado aí por ele nos atender. E a gente sabe que o trabalho nesse momento do preparador físico é muito difícil, né? Todos os preparadores devem estar queimando o cabelo aí, né? Para poder dar o melhor que podem. Os treinadores, eu acho que nesse instante eles têm a participação muito menor, né? E a participação, de fato, é do preparador físico. Agora, Juvenilson, a avaliação é impossível nesse momento, né?
Boa tarde, João Carlos. Realmente, assim, uma avaliação, eu diria, completa, com mais eficiência, né? Ela realmente fica difícil, né? A distância fica muito difícil. O que a gente tem feito em termos de monitoramento, vamos chamar assim, é o peso corporal, né? Que isso o atleta, e a gente sugeriu aos atletas que comprassem uma balança, porque isso é de fácil acesso e não tem um alto investimento, e todos aceitaram a sugestão e fizeram isso para facilitar a padronização, de você sempre pesar na mesma balança e pesar com a mesma vestimenta, né? Para não ter alteração, porque às vezes você pesa de tênis ou não, ou pesa de calça ou não, então isso atrapalha um pouco a nossa interpretação dos valores do peso corporal, e nós temos também o que a gente chama de carga interna, que é avaliado por, através de questionários da percepção do atleta. Isso já é algo feito no dia a dia, é algo bastante difundido na literatura e que a gente tem usado, né, a percepção do esforço do atleta, a percepção da recuperação, os níveis de dores, se são dores gerais, se são dores localizadas, onde são essas dores, a questão do sono, a qualidade do sono. Então, esses questionários são enviados diariamente antes e pós-treinamento para que eles possam responder e a gente ter um controle maior. E sempre após os treinamentos, a equipe toda do departamento de performance se reúne para discutir esses dados e, se porventura for necessário, fazer algum ajuste na carga de treinamento desse atleta para o dia seguinte, tendo em vista que a gente tem feito 3 treinamentos via videoconferência e 3 treinamentos que eles fazem individualmente, onde a gente envia as planilhas, né, via o WhatsApp, para que eles possam realizar isso nas suas casas.
O Juvenilson, a partir do momento que a federação definir aí a data de uma volta do futebol, as autoridades de saúde também liberarem, quantos dias antes é indicado o retorno dos jogadores aos treinamentos físicos no Majestoso, no Jardim Eulina, no Moisés Lucarelli ou no Jardim Eulina? E quanto tempo você precisa para colocar essa rapaziada em forma, uma vez que novos jogadores chegaram, né? Luizão, o Hernandes e o Camilo. Eles estão nesse momento no mesmo nível dos outros atletas que já estavam na ponte?
Esses 3 atletas já estão há 2 semanas treinando já com a gente nos trabalhos de videoconferência e nos treinamentos individuais. Se apresentaram em níveis bastante satisfatórios, assim, porque como é que a gente pode concluir isso? Em função dos treinamentos que a gente tem ministrado e das respostas que eles têm dado. Então, eles não têm tido, assim, tantos problemas para recuperar de uma sessão para outra, baixo nível de dor muscular ou, às vezes, nenhum tipo de dor. Então, eles estão bem adaptados nesse sentido e assim, tá num nível bastante interessante. O que eu tenho dito é o seguinte, tem alguns trabalhos sendo produzidos durante esse problema da pandemia, alguns trabalhos já foram publicados e eu estou me baseando nesses trabalhos e estou me baseando também numa referência que a comissão técnica, o grupo lá de pesquisadores que atua no Barcelona, também publicou, que neste momento, né, nessa situação que a gente tá vivendo, e assim, para o torcedor entender, para que vocês possam entender também, a estimativa que a gente tem é que os treinamentos videoconferência, os treinamentos em casa, né, feito home training, Alô,
tá me ouvindo? Oi, pode continuar.
Esses treinamentos home training, eles têm aproximadamente aí de 20% a 40% daquilo que você faz presencial no campo, né? Então, claro que isso é uma estimativa, não é algo preciso, né? Então, assim, se a gente tomar como base isso, nós estamos longe do que é presencial, né? Então, aqueles atletas, assim, que têm um espaço maior para treinar, eles têm uma possibilidade melhor de recondicionamento. Então, esses atletas podem estar treinando um pouquinho mais ou num percentual maior do que os outros. Mas, no geral, é isso que esses autores têm colocado. Então, considerando isso, considerando também que é um momento diferente em relação às férias, porque nas férias o atleta ele baixa a carga de trabalho, que isso é importante, que a gente chama de período de transição, mas ele não fica totalmente sem treinar, como a gente ficou em nosso período de férias, que praticamente os atletas não fizeram quase nada ou muito pouco, né, em função de toda essa condição, de você tem que respeitar o isolamento, você tem que também cuidar da saúde, né, e a gente também não tinha como cobrar dos atletas porque eles estavam de férias. Então, isso, somando todos esses fatores, também atrapalhou um pouco, e isso também é diferente. Se a gente considerar que o indivíduo, o atleta de futebol profissional, quando ele fica 4 semanas de férias, ele tem uma perda aí de 10%, 15%, 20% na sua condição física geral, né? E isso aí por volta de 4 a 5 semanas, de 3 a 5 semanas você consegue recuperar, né? Por isso que a gente bate tanto de ter uma pré-temporada de pelo menos 4 semanas e não ser uma coisa tão, para você colocar o atleta numa condição mínima. É, considerando todos esses fatores, a gente pensa que nós precisamos ter no mínimo metade do tempo do que a gente está parado, né? Então, eu acho que nós estamos com 9 semanas, né? Isso, ou vamos para 10 semanas. Então, assim, se a gente está com 9 semanas, nós precisamos de 4 semanas e meia. Como a gente, né, não vai voltar segunda-feira porque não foi liberado, isso vai se estender um pouco mais. Então, esse é o raciocínio. É claro que isso não é uma matemática lógica, que se forem 20 semanas, nós teríamos 10 para treinar. Mas a gente precisa ter uma proporção para isso. Então, quanto mais vai aumentando, nós precisamos ter uma proporção disso também. Então, hoje, assim, para ter uma resposta mais precisa, eu entendo que 4 semanas seria um tempo mínimo, para a gente poder fazer uma progressão de carga adequada, correndo os mínimos riscos de ter problema com lesão, com baixa de performance, para que esses atletas possam voltar a competir num nível satisfatório.
Tá certo. João, vai longe ainda, hein, João? O retorno, a condição física do atleta, hein?
Se a gente for tirar por base a entrevista que nos concedeu o Dr. Moisés Cohen, onde inclusive nós tocamos no assunto, professor, das lesões, né? Porque você tem que trabalhar com a condição do jogador, a condição física, né? E aliada à condição de força, né? Resistência e força, para que na volta você evite aquelas lesões, né? De jogadores que estão muito abaixo, né? Que acabam ficando muito abaixo da carga de trabalho. Eu acho que você deve estar acompanhando o campeonato alemão, que está nessa circunstância, e o campeonato alemão tem mostrado um número exagerado de lesões em relação a outra, a uma temporada normal, por exemplo.
Exatamente. Então, isso, o campeonato alemão foi o primeiro a voltar, vai ser uma referência para a gente. Mas, assim, se a gente também observar o nível dos atletas do campeonato alemão é um, o nível dos atletas brasileiros é outro, entendeu? Então isso também a gente tem que levar em consideração. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, não é isso, é que cada um tem um nível, né? E isso é algo que é relevante também na situação. E para a gente entender assim, melhor um pouquinho essa questão, nos treinamentos videoconferência ou nos treinamentos home training, os trabalhos que são bem possíveis de ser feitos são os trabalhos de força, sem uma carga extra, né? Então, com o peso do corpo, e aí com alguma improvisação, que os nossos atletas têm sido também bastante criativos e têm entendido e aceitado as nossas sugestões, que é usar uma mochila, né, colocando livro, colocando saquinho de feijão, de arroz, usar galão de água. Então, eles têm sido criativos nesse sentido para aumentar um pouquinho a carga extra de trabalho, né, vamos dizer assim, para ser um treino mais resistido. E os trabalhos que a gente chama assim, os treinamentos intervalados de alta intensidade, que são de curta duração, que a gente trabalha um pouquinho da resistência aeróbica, mas a potência ela fica um pouco prejudicada, a velocidade ela fica mais prejudicada ainda. Então essas capacidades você não consegue treinar nesses espaços, né? E onde acontece as lesões, o maior percentual de lesões musculares elas acontecem quando você faz os sprints ou os sprints mais longos em alta velocidade. E isso os atletas têm tido dificuldade, nós temos tido dificuldade de realizar isso. Talvez um ou outro aí que tem uma condição, mora num condomínio que tem um campo, ou está numa cidade que você de repente pode ir até esse espaço, né? Mas pelo que eu vejo, a maioria dos nossos atletas, e conversando com outros colegas de outros clubes, isso é uma dificuldade da maioria, em conseguir espaço para você ter um treinamento de mais qualidade. Então, isso realmente a gente está tendo dificuldade. E aí, no retorno, quando você coloca os treinamentos táticos, não tem como você controlar isso. Né? Uma vez que a bola é lançada para o atleta, ele não vai pensar, não vou porque eu não estou em condições. Ele vai. Isso é natural, né? Da competitividade do atleta. E, então, esses cuidados que a gente tem que ter. Se a gente não tiver tempo, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que atropelar. O treinador precisa organizar o time, o atleta precisa ter contato com bola, porque já está muito tempo. Então, nós temos que priorizar os trabalhos com bola. E tudo isso, se você tiver um tempo, você pode programar uma carga progressiva. Se você não tiver, você vai ter que atropelar. E aí, nós vamos ter que contar muito com a sorte para não perder muito o jogador.
Só para a gente encerrar, professor Juvenilson.
Juvenilson.
Todos os times devem voltar aos treinos no mesmo dia, né?
Pelo menos é o que a gente tem ouvido aí. O nosso presidente até comentou também que tem um acordo, né, dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista, que todos deverão ou irão voltar no mesmo dia, né? É o que a gente sabe. Não sei se isso é oficial ou não. Mas, em princípio, a informação que a gente tem é...
Tá certo. Tá frio aí em Londrina?
Rapaz, hoje até que tranquilizou, mas esses últimos dias tem feito frio aqui. Né? Frio assim, na média de 10, 12 graus, né? Já dá pra botar uma blusinha. Frio, hein?
Tá igual Campinas,
então. Não dá pra ficar
então.
No tempo, não, senão...
É que aí lembra... do café, né?
Oi?
A ex-terra do café.
É, exatamente.
Apesar que tem uma grande indústria do café aí ainda, né?
Tem pouco café aqui, infelizmente, por causa das geadas aí, enfim, lá atrás, né?
Mas tem uma grande indústria do café aí, né?
Tem,
né?
Tem, sim. Uma indústria muito grande que exporta aí para vários países. É uma grande produtora, vamos dizer assim.
Tá certo. Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte, obrigado, viu, pela participação. Continua aí no período de quarentena em Londrina, desfrutando aí dessa bela terra também, viu?
Tá bom, Marco e João Carlos, obrigado aí pelo convite, obrigado pela participação e fico à disposição aí quando precisarem, tá bom?
Tá
Se cuidem aí vocês também, tá?
Obrigado, um abraço. Grande abraço. Até mais.